os senhores deputados podem dizer quem é a pessoa que... Bom. Senhores deputados, neste momento o PSD propõe, está em condições de poder fazer agora, podemos fazer já. Porque, então, lhe daria a palavra à senhora deputada Luísa Poloni para apresentar o requerimento. Tem já a palavra.
Agradeço, Sr. Presidente, pois assim não vale a pena com o sentido de voto arrumado. Só para efeitos de argumentação, não vale a pena sequer o senhor outro deputado se dar ao trabalho de sair da Comissão de Orçamento para vir aqui. A apresentação deste requerimento por parte dos Verdes tem um objetivo claro, é depois de constatarmos aquele conjunto de acidentes que se verificou, de acidentes ferroviários e que todos naturalmente lamentamos, mais do que lamentar, é preciso perceber quais foram as causas e, designadamente, no âmbito da nossa competência de fiscalização ao Governo, perceber, designadamente, se os desinvestimentos que estão a ser feitos na rede ferroviária e no património ferroviário podem ter alguma relevância nestes acontecimentos ou, de uma forma direta ou indireta, ter alguma repercussão nestes acontecimentos que infelizmente, todos assistimos e que põem em causa, obviamente, a segurança dos trabalhadores, dos utentes, e naturalmente também do setor, de um setor estratégico para o país, que é o setor ferroviário. É esse o âmbito da... é a justificação, portanto, da apresentação deste requerimento por parte dos Verdes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Algum grupo parlamentar quer intervir nesse ponto? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, nós entendemos que este requerimento insere-se num direito inalienável que quer os Verdes, quer outro grupo parlamentar têm de obter informações em relação à ação governativa. Entendemos nós que este problema em concreto pode merecer outro tipo de intervenção de âmbito regimental que não a audição. E entendemos nós que não fere de modo algum o objetivo que é buscar a informação, fazer o levantamento daquilo que foi a ação governativa em relação a esta matéria. Quais foram as conclusões do inquérito que, entretanto, foi desenvolvido em relação a este acidente ferroviário, que naturalmente também nos preocupa pelas situações graves que aconteceram e pelos feridos que tiveram, infelizmente, lugar. Agora, entendemos que não podemos, em qualquer circunstância, vulgarizar a audição quando existem outros meios regimentais para ir obter a informação e, por isso, não iremos acompanhar o requerimento para a audição do Sr. Deputado de Estado.
Mais algum grupo parlamentar quer intervir? Sr. Deputado Rui.
Sr. Presidente, caros colegas, de um modo muito breve, na linha do debate que tivemos na reunião anterior, a propósito de um requerimento que tinha um objeto semelhante, o Partido Socialista votará a favor deste requerimento porque considera pertinente o seu objeto.
Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um pouco também no sentido, na passada semana tivemos discussão aqui de um requerimento apresentado pelo PCP. O sentido era exatamente o mesmo e, portanto, tal como na apreciação desse requerimento foi expresso por parte da bancada do CDS que iria votar contra, embora, e devo aqui realçar o seguinte, é que o requerimento do Partido Ecologistas Verdes, ao contrário do Partido Comunista, que dá quase como um dado adquirido que os acidentes devem à falta de manutenção, e portanto aqui há que realçar que há o cuidado neste requerimento de não ter o mesmo juízo de valores. Mas de qualquer forma nós, a semana passada, aquilo que defendemos a semana passada é que também seria prudente aguardarmos pelos inquéritos que estão a decorrer e depois, após termos acesso a esses inquéritos, podermos eventualmente agendar as reuniões que forem e as audições necessárias.
Senhores deputados, Sr. Deputado Ana Drago, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente para a ata, para dizer que as razões apontadas pela deputada Luísa Apolónia me parecem muitíssimo justas. Esta questão já foi discutida na sessão anterior com o requerimento do Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda entende que seria muito útil ter o Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas a prestar esclarecimentos sobre esta matéria. Creio mesmo que era uma maneira de sossegar muitas das inquietações que as populações e os trabalhadores hoje têm em relação a esta matéria.
Creio que fizemos uma ronda e que estaremos em condições de poder votar. Portanto, quem vota a favor do requerimento? PS, Verdes e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? CDS e PSD. Portanto, foi... Vamos ao ponto 3. Não sei se o PSD mantém a intenção de adiar o ponto 3... Adiamos, portanto, o ponto 3 até chegar o Sr. Deputado do PSD, Rui Paulo Batista.
É só para dizer que no ponto 8,
ok. Passamos ao ponto 4. Qual é a pressa? Bom, então podemos passar ao ponto 5. O ponto 5, discussão em comissão, se os deputados, passamos ao ponto 5, discussão em comissão do projeto de resolução 538. /12, segunda legislatura, PSD, CDS, PP, recomendo ao Governo que desenvolva todos os esforços para que o projeto de reabilitação do mercado do Bilhão possa ser elegível para efeitos de cofinanciamento comunitário. Sr. Deputado Rui Paulo.
Sr. Presidente, daqui a bocadinho temos aqui uma situação constrangedora, mas eu também gostava de pedir o adiamento, porque o deputado Fernando Jesus, não sei onde é que está, mas era ele que era suposto... ver debater este assunto.
Se calhar está no mercado. Senhores deputados, então sejamos rápidos, pode ser que eles até nem surjam e a reunião fica mais rápida. 6. Apreciação e votação de parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à comunicação de ocorrências na aviação civil, que altera o regulamento 996 e revoga a diretiva 2003/42, o Regulamento 1321, a Comissão do Regulamento, e a relatora, a senhora deputada Carina de Oliveira. Será também para adiar? Então, ponto 7. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos de tabaco e produtos afins. O relator é o Sr. Deputado Duarte Cordeiro, a quem, se estiver interessado, darei já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, esta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho tem como objetivo harmonizar um conjunto de disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos vários Estados-membros no que diz respeito ao fabrico, apresentação, venda de produtos de tabaco e produtos afins e, entre outros aspectos, procura também criar regras uniformes no que diz respeito à, digamos assim, publicidade de todas as recomendações no que diz respeito ao desincentivo...
Pedi algum silêncio para se podermos ouvir.
Ao desincentivo à utilização de tabaco. Portanto, todas aquelas comunicações relativas à questão da prevenção e às consequências que o tabaco tem na saúde. Foi uma do ponto de vista do Parlamento Nacional, foi para a Comissão de Assuntos Europeus, foi remetida para a Comissão de Saúde, para a Comissão de Economia. Este relatório que agora apresentamos Nós pretendemos, a Comissão de Economia, nomeadamente eu próprio, antes de o produzir, ter a garantia de que tínhamos, entre outros aspectos, um relatório do Parlamento Regional dos Açores, uma vez que tinha-nos sido relatado que esta diretiva, em alguns aspectos, poderia ter um impacto desproporcional em algumas áreas económicas nacionais, nomeadamente na produção de tabaco açoriano. Isto ocorre porquê, e eu quero explicar da forma mais simples que eu conseguir. Não temos nada de fundo contra o objeto desta diretiva. Entendemos é que alguns requisitos que estão inseridos têm um impacto desproporcional na produção do nosso tabaco. E porquê? Porque, entre outros aspectos, no que diz respeito aos regulamentos para a divulgação de todas as indicações no que diz respeito à prevenção de utilização de tabaco e o prejuízo que o tabaco tem na saúde, é simultaneamente colocado uma dupla condicionalismo, que esses autocolantes ou essa comunicação têm que representar cerca de 75% da embalagem e simultaneamente referem dimensões mínimas para a mesma comunicação. Qual é o problema das dimensões mínimas? É como o nosso tabaco, o tabaco nacional, o tabaco açoriano, tem uma dimensão de embalagem inferior às dimensões médias da União Europeia. Acontece que se apenas tivesse uma dimensão relativa ao tamanho da embalagem, não haveria problema nenhum. Havendo dimensões mínimas, cobre a totalidade da embalagem do tabaco açoriano e, portanto, gera automaticamente transtornos do ponto de vista da dimensão do tabaco, das implicações industriais e, eventualmente, a falência das próprias empresas açorianas e com os respectivos trabalhadores. E, portanto, há aqui um cuidado que é preciso ter em consideração, e a nossa Comissão em particular, nas consequências económicas desta mesma diretiva, porque nós não temos nada contra a diretiva e a Comissão de Saúde pronunciou-se favoravelmente no que diz respeito às implicações, quer relativamente ao princípio de subsidiariedade, quer ao nível da proporcionalidade, no que diz respeito aos objetivos inerentes à promoção de, digamos assim, de estilos de vida saudáveis com esta diretiva, mas do ponto de vista económico há aqui uma desproporcionalidade inerente a alguns dos requisitos que são introduzidos. E por isso é que nós fizemos questão de ter não apenas a nossa opinião, mas a opinião do Parlamento Regional Açoriano. E o Parlamento Regional Açoriano aprova uma conclusão unânime a condenar as consequências desta diretiva. E, portanto, no fundo, o que é que nós propomos? Propomos que, do ponto de vista das conclusões do próprio relatório, haja uma referência explícita uma conclusão de que esta diretiva é desproporcional, do ponto de vista de algumas das suas implicações, explicar em quê, e que, para que seja tido em conta na Comissão de Assuntos Europeus e, por sua vez, do ponto de vista da discussão pública que está a existir em relação a esta matéria. Não tenho a certeza se é o único Estado-membro que pode ser afetado por esta consequência, mas bastaria a alteração dos tamanhos mínimos da regulamento, no fundo, da comunicação obrigatória do ponto de vista da promoção dos estudos de saudade, para que já fosse, digamos assim, na nossa perspectiva, mais equilibrada e equitativa. E, portanto, a conclusão que nós propomos é esta, mas estamos abertos a qualquer tipo de gestão que qualquer grupo parlamentar queira fazer em relação a esta matéria, inclusivamente se quiserem ter mais tempo, podermos, não sei se temos mais tempo, por acaso tenho dúvidas se temos mais tempo, porque com estes atrasos todos, eu não sei se temos mais tempo, mas deixo à consideração dos restantes grupos parlamentares, porque este é um tema que deve merecer a nossa preocupação, que mereceu a preocupação do Parlamento Regional Açoriano e que, sobre esta matéria, a nossa Comissão em particular não devia ter uma conclusão assim tão simpática no que diz respeito à conclusão dos efeitos desta diretiva.
Deputado Hélder Amaral, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria concordar, na generalidade, e dar os parabéns ao relator, porque, de facto, acho que a nossa Comissão de Economia tem que tomar aqui uma posição, ou dar à Comissão dos Assuntos Europeus uma posição um pouco mais clara. Estamos claramente numa matéria que não cumpre com o princípio da subsidiariedade, pelo menos, e da proporcionalidade do nosso entender, e gostaria também de tentar explicar porquê. Primeiro, aliás, no ponto 1, em grandes emissões, ela tenta tratar essencialmente de matéria de saúde. Convém lembrar que em matéria de saúde os Estados-membros só têm praticamente reserva exclusiva, e temos até nessa matéria não só legislação abundante, e ao melhor nível do que se pratica na Europa naquilo que é defesa da saúde. E, portanto, não parece que a diretiva cumpra aqui a sua principal missão, que é deixar aos passos, aos Estados-membros, aquilo que é a sua capacidade em matéria de saúde de fazer legislação específica. Aliás, eu julgo até que carece de fundamento a alusão ao artigo 114 do Tratado da União, que diz exatamente isso, quer dizer, não há aqui princípio nem da solidariedade nem da proporcionalidade em matérias de saúde. Mas se formos tratar em matérias económicas, de facto, quer diz o Governo Regional dos Açores, que é aquilo que, deve, que esta Comissão deve apreciar, também aqui não cumpre com os... não respeita os princípios da subsidiariedade e da personalidade. Porque a proteção do mercado interno, afetando, como parece, eu não tenho os dados, mas o que são entre 30% a 40% do que diz o relatório, pelo menos as pessoas que consultamos, invocam essa matéria. O efeito na economia, nomeadamente dos Açores, Que geram receitas relevantes, empregabilidade relevante, estamos a falar de um setor fundamental para a região dos Açores e também da Madeira, embora com menos afetada, inclusivamente também algum produto nacional, porque há uma marca de tabacos, pelo menos, que usa um determinado formato e que não põe em causa nem o mercado interno, nem nos parece que pôr em causa, pelo simples aumento da dimensão do maço de tabaco, a necessidade ou não dos alertas que a diretiva prevê defender em termos de saúde. E, portanto, eu sugeria até, porque eu acho que a Comissão tem, porque eu queria limitar-me, não vi ainda como é que a Comissão de Saúde e dos Assuntos Europeus tratou esta matéria, presumo que na saúde possam eventualmente até ser mais favoráveis à leitura desta diretiva, mas eu acho que nós deveríamos exatamente puxar por aquilo que são os efeitos em termos económicos. E eu no número 2, já na última página, no número 2, em que fala de facto no princípio da aplicação do princípio de subsidiariedade nesta proposta de diretiva, eu em vez de levanta dúvidas, punha levanta fundadas dúvidas. O que valia a pena dizer que levanta fundadas dúvidas. E dizia que, nomeadamente por via da ultrapassagem destes princípios, eu escrevi aqui, nomeadamente por via da ultrapassagem da União Europeia de alguns dos seus domínios, é o que está, na medida em que aponta para a supressão do significativo segmento de mercado tradicional do nosso país, sem justificação nem planos de funcionamento do mercado interno, nem da proteção da saúde pública. Tenho dúvidas na proteção da saúde pública, talvez pudesse pôr, porque não queria de facto mexer aqui com esta matéria tratada na Comissão de Saúde, mas poria que impondo impactos socioeconómicos negativos, assimétricos e desproporcionados em Portugal e em particular nos Açores. Julgo que este alerta, depois podemos corrigir o texto, deixaria mais claro não só aquilo que era a opinião do relator, como também aquilo que nós consideramos que, de facto, não há nesta matéria. Eu tive até pedido que nos pudessem ver em termos de jurisprudência do Tribunal da União Europeia e, de facto, também eles têm várias matérias em que diz que em matérias de saúde os Estados-membros devem ter reserva praticamente exclusiva, em que em matéria de interesses económicos, desde que sejam desproporcionados, parece que é um dado objetivo, e parece-me que estamos perante uma legislação perfeitamente desproporcionada, porque os objetivos que procuram defender de mercado, de proteção do mercado interno, ficam muito aquém daquilo que é a proteção que nós devemos ter à nossa produção tradicional, nomeadamente na região dos Açores, e em matéria de saúde, como disse, não parece que haver aqui iniciativa da União Europeia para proteger as... e nem entendo, posso, obviamente, na Comissão de Saúde fazer o atendimento, nem entendo que o fato da redução do maço de tabaco, que comporta na mesma os alertas, nos mesmos modos em que a diretiva os pretende, possa pôr em causa qualquer impacto na saúde. E, portanto, era essa a sugestão que eu gostava de fazer e o nosso voto favorável, obviamente, ao requerimento. O requerimento não, ao relatório.
Somente, era só para dizer que da informação que colhemos, o relatório tem que ser aprovado hoje para dar entrada na Comissão de Assuntos Europeus. Havia uma inscrição anterior, não se, o Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para me associar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, aos cumprimentos ao Sr. Deputado Relator. E, de facto, não acrescentar muito mais do que aquilo que disse o Sr. Deputado Hélder Amaral, porque era precisamente a anotação que tinha aqui sublinhada nas partes das conclusões relativamente ao número 2. Portanto, acompanhávamos o raciocínio exposto pelo Sr. Deputado Hélder Amaral no sentido de precisar exatamente as nossas dúvidas relativamente ao não cumprimento do princípio de solidariedade, digamos, desta iniciativa da União Europeia. Portanto, dispenso-me de comentários adicionais, subscrevia aquilo que o Sr. Deputado Hélder Amaral aqui referiu, porque nos parece que, particularmente a Comissão de Economia, embora acompanhe que nas matérias, digamos, de saúde pública não devíamos abster, uma vez que também tenho informação que os colegas da Comissão de Saúde estão a, já aprovaram o seu relatório e tratam essa matéria, mas naquilo que diz respeito à proteção, sobretudo da indústria tabaqueira dos Açores, deveria ficar bem expresso que temos aqui algumas dúvidas e, portanto, a formulação sugerida parece-me correta. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Duarte Cordeiro, não há mais inscrições?
Até podem haver depois de mim, só para esclarecer aqui alguns aspectos, só para perceberem porque é que foi. Eu acho que as sugestões do deputado Helder Amaral fazem todo o sentido, mas quero que percebam porque a opção deste número 2. A Comissão de Saúde, nós retiramos qualquer referência à área da saúde deste relatório, porque a Comissão de Saúde considerou que o princípio da subsidiariedade era respeitado. E tendo em consideração que esta diretiva tem como âmago ou como objeto essencial políticas na área da saúde pública, colocou-nos, obviamente, algumas dúvidas sobre nós podermos ter tão taxativos quanto ao facto de dizer que o princípio da subsidiariedade não se aplica. Sendo que o que aqui está em causa do ponto de vista económico é a proporcionalidade desses efeitos, nomeadamente na nossa área. Mas eu acho, objetivamente, que estes relatórios se vão perdendo nas suas fusões e nas suas considerações. E, portanto, não me choca de todo nós sermos um bocadinho mais enfáticos nesta matéria, até para que a Comissão de Assuntos Europeus, e respectivamente, e até dar conhecimento aos nossos eurodeputados, por uma simples razão, porque eu penso que nós, efetivamente, sobre esta matéria, temos que ser um bocadinho, ter um comportamento um bocadinho mais resistente, para que também os nossos colegas das outras comissões e também do Parlamento Europeu compreendam as nossas profundas reservas em relação a esta matéria. Portanto, eu diria que deveríamos aceitar as sugestões do deputado Helder Amaral, mas retirar qualquer referência à área da saúde dos nossos relatórios, para não chocar com os nossos colegas na área da saúde. Portanto, eu dava à Comissão aquilo que é a proposta de redação do deputado Helder Amaral e era importante a tal, se todos concordarmos, acho que o nosso voto unânime em relação a esta matéria acho que também é positivo, porque reforça aquilo que já foi feito no Parlamento Regional e, portanto, demonstra que há, efetivamente, há desproporcionalidade e fundadas dúvidas quanto ao cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade.
Não havendo mais inscrições, estamos em condições de poder votar o relatório. Quem vota a favor? Suponho que todos os grupos parlamentares e, portanto, foi aprovado por unanimidade. Acho que temos condições de poder regressar aos pontos anteriores, porque já as presenças que estavam pedidas. E, portanto, regressaríamos à discussão do ponto 3. Se estiverem de acordo, apreciação e votação do requerimento do PS para audição da Associação Representativa das Empresas de Navegação. E, portanto, perguntaria...
Manter no fim.
Portanto, adiamos?
Sim. Manter no final.
É da parte do PS. Não poderíamos adiar para a próxima reunião ou fazem questão que seja nesta?
Não, podemos também adiar para a próxima reunião. Nós estávamos à espera do deputado Paulo Campos também. Mas
se houver essa... E podemos passar ao Rolhão, Sr. Presidente. Está aqui os senhores deputados responsáveis por essa matéria.
Bom, então se estiverem de acordo, adiamos para a próxima reunião. Não há objeções de nenhum grupo parlamentar. Fica adiado para a próxima reunião. Passaremos então agora ao ponto 4. Altera a lei, portanto, sétima alteração à lei das comunicações eletrónicas, é frequente, passa a ser paga diretamente pelos operadores de comunicações eletrónicas, altera a lei 5/2004, impedindo a penalização dos consumidores pela TMDP, taxa municipal de direitos de passagem. Senhor deputado Paulo Batista Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa aos colegas e sobretudo às bancadas dos projetos de lei subscritores. Aquilo que eu pedia, a maioria tem o projeto de lei, o seu projeto de lei pronto, não entregou ontem, mera dificuldade logística de encontrar os colegas deputados, mas ele está, vai ser entregue hoje na mesa, e aquilo que eu sugeria, se estivéssemos de acordo, para facilitar os nossos trabalhos, nós hoje entregaríamos o nosso projeto de lei e, na semana que vem, teríamos em condições de iniciar esta discussão. Até sugeria, se fosse possível, ao Sr. Presidente, que se, pelo menos a mesa, ou os coordenadores, ou pelo menos os senhores deputados
que acompanham de cada um dos grupos parlamentares esta matéria mais proximamente, pudéssemos reunir imediatamente antes da nossa reunião ordinária ou imediatamente depois, de forma a que tentarmos aqui aproximar alguns pontos. O nosso projeto de lei, para que os colegas fiquem cientes que estamos a tratar, não aborda, tal como tínhamos referido, as matérias que os outros projetos de leis referem, para não haver aqui a duplicidade de interpretações, e, portanto, estamos em condições de pegar ambas as matérias e distintas matérias que os diferentes grupos parlamentares terão suscitado. O nosso especificamente trata, e ele será distribuído esta tarde, trata com alterações que dizem respeito ao barramento das chamadas ao artigo 45. Há uma matéria que também, se a memória não me falha, o Bloco de Esquerda também suscita, há um deles que fala nisso, mas em matérias distintas. E, portanto, era aquilo que eu pedi à Comissão e aos colegas deputados e ao... não, o Bloco de Esquerda, o Prima, depois. Bom, mas era isso que eu pedi ao Sr. Presidente, estamos dentro do prazo. Se houvesse essa anuência da Comissão, e parecia-me que esta metodologia de nós, ou imediatamente antes, ou imediatamente depois, faz favor, da minha parte, era só o que tinha sugerido.
Portanto, a sua proposta em concreto é adiar para a próxima semana e antes da reunião haver uma conversa com os diferentes grupos parlamentares, no sentido de poder eventualmente chegar a um acordo sobre um texto comum, é isso?
Sobre, digamos, menos uma formação de texto comum, ou menos das matérias, para podermos fazer aqui um trabalho conjunto, foi o compromisso que nos... Ou este ponto.
Sr. Deputado Ana de Drago, se faz favor.
Sr. Presidente, eu não quero ser a formalista nesta discussão, mas a verdade é que o projeto de lei ainda não foi votado. Ou seja, a não ser que os senhores abdiquem de o discutir em plenário.
Senhora Deputada, o nosso propósito, até para cumprir religiosamente aquilo que assumimos, era apelar, digamos, às diversas bancadas, e vamos fazê-lo esta tarde, para que o nosso projeto de lei seja inscrito na ordem de um dia sem tempos, para que baixe, na generalidade, para que baixe à Comissão sem votação, nos mesmos termos que aconteceu com os outros projetos de diploma, para que esteja nesta Comissão, nas exatas circunstâncias que estão os outros. Ok?
Certo. Então, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, acertamos nesta metodologia de adiar para a próxima e haver a possibilidade de algum entendimento prévio. Certo? Então, podemos continuar e passamos ao ponto 5, discussão em comissão do projeto de resolução que tem a ver com a reabilitação do mercado do bolhão, que possa ser elegível para efeitos de cofinanciamento comunitário. Quem quer intervir? Portanto, temos uma inscrição só, eu não vi mais ninguém. Sr. Deputado Adriano? Ah, Virgínia Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução tem a ver com uma recomendação a efetuar ao Governo no sentido de que um eventual projeto de reabilitação do mercado de bolhão...
Estamos com dificuldades aqui de audição, portanto, pedi-lhe só que pudessem falar mais baixo.
Seja objeto de cofinanciamento comunitário. O mercado de bolhão é um mercado emblemático da cidade do Porto. É uma infraestrutura fundamental para a economia local da cidade do Porto e, no nosso entender, pode ser uma infraestrutura que poderá servir como âncora para todo um comércio tradicional que existe presentemente à volta do mercado de bolhão. Efetivamente, ao longo dos anos, o mercado de bolhão tem vindo a deteriorar-se por várias razões, uma questão temporal e uma questão também de deterioração do tipo de comércio que é feito dentro do próprio mercado, consequência das alterações que existiu ao nível dos consumos. No entanto, a Câmara do Município do Porto assumiu que essa necessidade de se fazer essa requalificação do mercado do bolhão. Já existiram pelo menos dois projetos, um dos quais foi abandonado em virtude do parceiro particular ter entrado em incumprimento. No entanto, no nosso entender, é fundamental para o sucesso desta requalificação que, independentemente do projeto ser efetuado só pelo município do Porto ou tendo, para além do município do Porto, parceiros privados, seja possível haver um cofinanciamento comunitário dessa obra, porque é uma obra de reabilitação urbana fundamental para a cidade do Porto e, portanto, acho que é fundamental, imprescindível, que existe esse financiamento comunitário. Portanto, este projeto de resolução visa recomendar ao Governo que salvaguarde os interesses dessa reabilitação no quadro comunitário de apoio que está a ser objeto de negociação. Obrigado.
Deputado Fernando de Jus, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, caros colegas. Eu diria que é bom ver o PSD e o CDS a discutir positivamente este projeto, na medida em que sabemos todos que isto tem, de facto, uma longa história, a intervenção do estado de conservação a que chegou o mercado de bolhão. Infelizmente, a história é uma história triste, na medida em que também é conhecido que o anterior executivo, ou atual, isto é, o executivo liderado pelo Dr. Fernando Gomes, tinha um projeto completamente aprovado por IPAR, por toda a gente, todas as entidades, para que ali fosse feita uma intervenção de fundo naquele mercado que custava uns milhões de euros, aliás. Tinha, aliás, previsto uma candidatura já a fundos comunitários naquela altura também. Isto aconteceu tudo num momento em que a Câmara mudou de liderança e os últimos 10 anos da Câmara liderada pelo PST e pelo Dr. Rui Rio foi de puro abandono àquele mercado. De puro abandono aos comerciantes que estavam e estão a trabalhar dia após dia em condições cada vez mais degradadas. O mercado está ancorado com os cores que está em ruínas há muitos anos. Todos os dias as pessoas, a tendência é para cada vez menos frequentar aquele mercado, porque não há condições de facto de trabalho, quer os comerciantes, quer os clientes que querem lá fazer as suas compras. E foi pena porque havia um projeto, havia tudo aprovado, estava tudo em condições de avançar, e a Câmara deitou fora este projeto, deitou fora 1 milhão de euros que tinha custado o próprio projeto, num concurso público que foi ganho pelos arquitetos que ganharam. Tudo isso foi deitado ao lixo e foi feito um novo projeto que não teve a menor hipótese de avançar, porque a população ergueu-se contra ele. Foi discutida nesta Assembleia uma petição com 50 mil assinaturas contra um projeto que a atual Câmara queria implementar lá, mais imobiliário do que recuperação do mercado. E por isso um projeto foi também abortado, esta tentativa de transformar o mercado de bolhão numa outra coisa qualquer que menos no mercado. Chegámos a uma altura que os partidos reagiram todos, o PCP já aqui apresentou um projeto de resolução que também foi aprovado, no mesmo sentido deste de agora do PSD e do CDS, que foi aprovado, e portanto tudo que seja no sentido de devolver à cidade do Porto as condições de dignidade daquela gente e das pessoas que frequentam aquele mercado no centro da cidade é bem-vindo. Por isso nós votámos, mas não quero deixar de sublinhar esta atitude de 10 anos de abandono que a atual Câmara do Porto votou. Eu não sei se um dia se o Dr. Filipe Menezes ganhasse a Câmara do Porto, como tudo indica, posso vir a ser o candidato, se ele até tinha isto por idade. Porque a verdade é que as primeiras medidas que ele anunciou para a cidade do Porto foi fazer um túnel por baixo do Rio Douro e duas pontes. Não foi para mexer no mercado de bolhão. Portanto, eu nem sei se ele faz parte do programa dele, mas de qualquer maneira, tudo que seja para favorecer o mercado de bolhão, o PS, podem contar com o PS.
Sr. Deputado Virgílio Macedo, faz favor.
Não, eu só queria fazer referência ali a uma frase que o deputado Fernando Jesus disse relativamente a um pseudo abandono por parte do município do Porto relativamente aos comerciantes do mercado de bolhão. Isso é totalmente falso. O município do Porto mostrou desde sempre grande preocupação com a reabilitação do mercado de bolhão, mas a reabilitação do mercado de bolhão não é um assunto fácil de efetuar. O município, como qualquer Câmara, não deve ser promotora imobiliária, deve ser, sobretudo, um polo dinamizador de investimento, que poderá ser privado, mas também poderá ser público ou privado, mas antes de se gastar dinheiro, antes de se avançar para qualquer tipo de reabilitação, tem que se estudar devidamente os assuntos no sentido de essa infraestrutura efetivamente se transformar numa âncora para o comércio tradicional e não para, para só haver uma reabilitação em termos estéticos. Desde a primeira hora que o município do Porto teve contactos com os comerciantes, salvaguardando que no futuro, num eventual futuro do espaço do Mercado Bolhão, existia uma parte desse espaço destinado aos comerciantes que já, neste momento já estão no Mercado Bolhão, mas temos que ser sérios e temos que saber interpretar que o que se passou no Mercado Bolhão também é consequência da evolução que houve ao nível dos hábitos de consumo dos consumidores. O Mercado Bolhão era frequentado, sobretudo, por famílias que viviam no centro do Porto e que, cuja, muitas vezes, a matriarca da família não trabalhava e, portanto, de manhã ou à tarde ia ao mercado do Bolhão fazer as suas compras. Hoje sabemos que, para além de a habitação no centro do Porto ser muito mais diminuta do que era no passado, hoje os hábitos de aquisição desse tipo de produtos por parte das pessoas foi totalmente alterado. E, portanto, o número de potencial clientes é muito inferior. E aquilo que estava pensado pelo município do Porto para o Mercado do Bolhão era, efetivamente, transformar o Mercado do Bolhão numa infraestrutura de atratividade de pessoas, em que tivesse também a componente tradicional, mas numa componente mais evolutiva em termos de qualidade de produto e não tanto em termos de consumo diário de produtos, porque esse consumo privado de produtos, hoje não existe mercado para isso. E portanto, nós sabemos que o Partido Socialista está habituado muitas vezes a fazer investimentos públicos que no futuro se transformam em elefantes brancos. O objetivo do município do Porto e bem era não transformar o Mercado Bolhão num elefante branco. Era transformar numa infraestrutura que fosse uma atratividade de pessoas, uma atratividade, um centro, um polo de dinamização cultural, comercial do centro do Porto, e nesse sentido tudo fez para arranjar um parceiro particular, certo, para efetuar essa dinamização. Não estou a rir, Sr. Deputado, estou-lhe a dizer isto muito, estou-lhe a dizer, e para terminar, gostei de ouvir o deputado Fernando Jesus dizer que o futuro Presidente da Câmara do Porto tem isso como uma prioridade.
Bom, Sr. Deputado Fernando Jesus, inscreveu-se, quer é para pedir-lhe só que esta matéria pudesse ser mais sintetizada. Peço desculpa, o Sr. Deputado Helder Amaral tinha assim escrito.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era eleições autárquicas à parte, que não parece ser este o fórum ideal de discussão. Eu queria apenas dizer que da parte do CDS, quer nas iniciativas apresentadas pelo Partido Socialista, quer antes ou depois da mudança de presença de Câmara, pelo menos a minha experiência pessoal quando estou nesse problema, que já recebi um conjunto de entidades e grupos e até grupos de arquitetos, e sempre fiquei com a sensação que as obras do Bolhão, sendo necessárias, sendo fundamentais, sendo um edifício identitário e que marca muita identidade da Baixa Portuense, nunca foram assim tão consensuais. E, portanto, mas houve sempre uma grande preocupação. Eu lembro-me do célebre centro comercial em que apareciam arquitetos, ou grupos de arquitetos que achavam que a obra não devia ser feita dessa maneira. Havia grupos de cidadãos que achavam que aquilo distorcia a identidade do mercado do Bolhão. E, portanto, sempre houve aqui, de facto, uma necessidade e uma preocupação de todos, o que fazer com o mercado do Bolhão. E, portanto, a nossa preocupação, e os meus colegas que fizeram a apresentação foi essa, foi no sentido de não tirar desta vez, ou não cortar, a possibilidade da Câmara do Porto, no maior consenso possível daquilo que deve ser feito no mercado do Bolhão, também ter acesso, não só a financiamentos próprios, mas porventura a financiamentos quer do crédito. E portanto, a nossa intenção é, de facto, corresponder a essa grande vontade da população portuense, encontrando, se possível, maior consenso, porque a obra é, de facto, emblemática, é uma obra fundamental para a Baixa do Porto e, portanto, discussões à parte. gostaríamos de dizer que quer a nossa posição aos projetos e iniciativa do Partido Socialista e até do Partido Comunista Português, também já teve iniciativas nessa matéria, quer esta iniciativa conjunta, gostaríamos de ver aprovada por unanimidade, porque isso é que é fundamental e que parece que daqui para a frente o Bulhão poderá ser outra vez um espaço de convívio do Porto e da Baixa Portuense. Muito obrigado.
Bom, Sr. Deputado Fernando Jus.
É só, temos 30 segundos para o Sr. Presidente, só para sermos rigorosos, não estamos aqui, nós estamos de acordo com o projeto, vamos votar a favor, nós o que queremos é o melhor para o pavilhão e que ele se recupere, é isso que interessa. Mas já agora, havia, Sr. Deputado Aldo Amaral, havia consenso, desculpe lá, havia consenso. Havia um projeto que foi caro à cidade, que a cidade pagou, custou 200 mil contos, 1 milhão de euros, que botou do Rio Rio, não obstante a imagem que ele deixou, que projetou na cidade e no país, de que é uma pessoa rigorosa nas finanças públicas, etc., deitou fora. Ele pegou no projeto, aprovado pelo IPAR, etc., deitou fora e não quis aquilo, fez outro, mandou fazer outro. Esse é o total projeto. Mandou fazer outro? Não. Mandou, deitou fora um e encomendou o outro. É igual. Exatamente igual. Esse sim é que criou a confusão toda. Porque a cidade não aceitou, nem a cidade, nem o IPAR. E estamos aqui nisto hoje por causa disso. No fundo é isso. 10 anos perdidos e muito dinheiro desperdiçado e os comerciantes e as pessoas sem mercado reabilitado.
Obrigado. Deputada Ana Drago, faz favor.
Sr. Presidente, só para expressar a minha enorme inquietação pelo debate que tivemos aqui hoje. Nós temos campanha eleitoral autárquica pela frente e, portanto, eu tenho um enorme receio que todos os senhores deputados, que enfim que estejam a apoiar propostas de candidatura a autarquias relativamente importantes no debate nacional, tragam recomendações ao Governo, à Assembleia da República. Porque o que eu gostava de compreender exatamente neste projeto de resolução do PSD e do CDS é... Se os senhores não recomendassem ao Governo que as obras do mercado do Bulhão fossem elegíveis para efeitos de cofinanciamento comunitário, o Governo não se lembrava disto?
Senhores deputados, terminada a discussão, é matéria que... Senhores deputados, terminada a discussão, portanto, este diploma transita para o plenário... E aí será votado. Podemos, se estiverem de acordo, neste momento, passar ao ponto... Eu não sei se estamos em condições de passar ao ponto 6. Estamos? Ponto 6. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativa à comunicação de ocorrências na aviação civil... A deputada relatora era a senhora deputada Carina de Oliveira. Senhor deputado Nuno Matias, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito rapidamente, como já teve a ocasião de referir, trata-se de uma iniciativa comunitária no âmbito de uma alteração ao regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à comunicação de ocorrências na aviação civil, com o objetivo principal... que é o de contribuir para a redução do número de acidentes e de vítimas mortais no setor da aviação, através da melhoria dos sistemas existentes a nível nacional e europeu, e utilizando as ocorrências da aviação civil para corrigir deficiências de segurança e prevenir a sua repetição. Como parece-me que é claro no próprio relatório, sendo que se trata de uma competência, do ponto de vista legislativo, partilhada, não se põe em causa o princípio da subsidiariedade, pelo que consideramos, e o relatório o explicita, este escrutínio concluído, remetendo para a Comissão de Assuntos Europeus.
Apresentado este relatório, alguém quer intervir? Não havendo, passamos já à votação. Quem aprova este relatório? Todos os grupos parlamentares, suponho, está aprovado e passamos ao ponto 9, porque o ponto 8 foi pedido o adiamento pela senhora deputada Luísa Apoloni, que era a relatora. O ponto 9 é nova apreciação dos projetos de resolução
relativos ao transporte de bicicletas nos comboios intercidades da CP. Portanto, estes projetos de resolução baixaram à Comissão para nova apreciação pelo prazo de 45 dias. Quem se inscreve? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para informar que já contactei também os outros grupos parlamentares e a ideia é de trabalharmos num texto conjunto, portanto, vamos proceder a esse trabalho no sentido de termos um texto conjunto de todos e, portanto, se houver possibilidades, se calhar na próxima reunião já ficaremos. Está bem?
Senhores deputados, suponho que, se é verdade o que o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro aqui nos anuncia, adiamos, portanto, esta discussão para a próxima oportunidade. Ponto 10, nomeação do deputado para elaborar parecer sobre a proposta de lei. Acho que caberá ao PS, que, quando entender, indicará o deputado Rui Paulo Figueiredo.
Indicamos a senhora deputada Ana Paula Vitorino.
Senhora deputada Ana Paula Vitorino será a relatora deste processo. E agora perguntar, noutros assuntos, há alguém pretende intervir neste ponto? Não havendo ninguém, damos por encerrada a comissão.